Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você ligado na Unijuí FM 106.9. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania, neste sábado 22 de abril de 2017. E o programa de hoje vai trazer a temática relacionada ao jornalismo, à acessibilidade e inclusão social e digital de pessoas com deficiência visual. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana, os boletins da Rádio Web e após a entrevista com demais informações sobre esse assunto.
Notícias da semana.
Entidades lançam 16 propostas legislativas contra encarceramento em massa. Um caderno com 16 propostas legislativas contra o encarceramento foi lançado quarta-feira em ato público na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na capital paulista. O texto contém propostas de alteração em leis com o objetivo de combater a dinâmica de encarceramento do sistema prisional do país, que tem a quarta maior população prisional do mundo. O documento 16 medidas contra o encarceramento em massa foi produzido no formato necessário para apresentação de projetos de lei ou resolução na Câmara ou no Senado e consolida sugestões de mudanças para o Código Penal, para o Código de Processo Penal e para a Lei de Execução Penal, entre outras leis do sistema de justiça. Segundo o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o país enfrenta ciclos de rebeliões e massacres em presídios há pelo menos 25 anos, quando ocorreu o caso Carandiru, em São Paulo. Segundo dados do Ministério da Justiça, entre as mais de 500 mil pessoas presas, mais de 30% ainda aguarda julgamento. Estado desiste de proibir partos em pequenos hospitais. O governo do estado do Rio Grande do Sul desistiu de levar adiante a resolução que proibiria a realização de partos em hospitais de pequenas e médias cidades. Pela proposta original da Secretaria de Saúde do Estado, estruturas responsáveis por realizar menos de 365 partos por ano deixariam de prestar o serviço, que seria absorvido por grandes hospitais da região. Uma determinação que poderia afetar mais de 100 municípios gaúchos. Conforme o secretário adjunto de Saúde do Estado, Francisco Paz, cada município vai ter autonomia para decidir. Os hospitais que realizam partos em pequenas e médias cidades podem deixar de prestar o serviço e ingressar na rede de atendimento organizada pelo Piratini. Neste caso, os procedimentos vão ser realizados nos hospitais regionais de maior porte. O tema vai ser debatido em novos encontros até o final do ano. O evento na FAMURS contou com a participação de 244 pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais de saúde e representantes da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul.
Boletim Rádio Web.
Os tribunais de contas têm um papel fundamental no controle dos gastos públicos. Buscando um aprimoramento constante das funções de controle, o TCE Gaúcho recebeu o vice-presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Walter Albano da Silva. Na ocasião, ele destacou a importância de uma postura mais preventiva por parte dos órgãos.
Os tribunais de contas precisam priorizar o chamado controle externo concomitante, que é o controle externo relativo aos atos administrativos, ao tempo em que eles ocorrem, para evitar o erro e evitar a fraude. Só assim, a Tricon entende, eu entendo, que nós podemos ter a capacidade de prevenir, ao invés de depois tentar remediar e perdermos valor social.
Para Albano, um dos caminhos para a prevenção está no aperfeiçoamento da atividade de auditoria, principalmente nas áreas mais relevantes para a administração pública.
Vai muito além de apenas proceder a uma inspeção ou a um levantamento. Os grandes contratos celebrados pela administração pública, que envolvem mais dinheiro em qualquer área, mas principalmente nas áreas de infraestrutura, de educação e de saúde, esses grandes contratos, eles precisam ser auditados ao tempo em que eles são executados, mês a mês. O tribunal deve identificar no seu estado ou nos municípios jurisdicionados quais são os temas mais relevantes. Foca primeiro o tema, depois no tema quais são os casos relevantes e trabalhar em cima dos casos relevantes para evitar o erro e a fraude.
Do Tribunal de Contas, Leandro Duarte.
A nova lei de imigração aprovada nesta semana pelo Senado Federal vai proteger os estrangeiros que trabalham no Brasil. A norma, que aguarda apenas a sanção do presidente Temer para entrar em vigor, dá direitos aos migrantes iguais aos dos brasileiros. Eles poderão tirar uma carteira de identificação que permite o trabalho formal, participar de manifestações políticas e de sindicatos. Com isso, segundo a procuradora do trabalho, Cristiane Balqueiro Lopes, esses trabalhadores migrantes estarão protegidos de maus empregadores.
A grande vantagem é que agora se reconhece que os trabalhadores migrantes vão ter esses direitos relacionados ao contrato de trabalho e não permite que seja prejudicado por aqueles maus empregadores que contratam estrangeiros pela metade do salário mínimo, sem registro em carteira, porque assim fica mais barato. A partir de agora, os maus empregadores não vão poder fazer isso, porque os imigrantes têm o mesmo direito e eles vão poder reclamar se estiverem sendo contratados em condições desvantajosas.
A procuradora do trabalho, Cristiane Balqueiro, ressalta que não haverá prejuízos para os trabalhadores brasileiros.
Essa lei não veio escancarar as fronteiras do país, como dizem alguns desavisados. Esse empoderamento do migrante só vem favorecer o trabalhador brasileiro, porque agora a gente não tem mais cidadão de duas categorias no país. Todas as pessoas que estiverem trabalhando no Brasil vão ter os mesmos direitos.
Entre outros benefícios para os migrantes, a nova lei de imigração traz a proibição de deportação daqueles detidos nas fronteiras. Quem for pego nessa situação terá direito a um defensor público que deverá resolver a questão em 24 horas. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
Notícias da semana.
Profissionais com deficiência querem participar das decisões sobre inclusão nas empresas. Menos de 1% das 43 milhões de pessoas com deficiência estão empregadas no Brasil. Em consequência do baixo percentual, há uma atuação conjunta por parte de redes de empresas, instituições públicas e privadas, famílias e pessoas com deficiência, para que seja cumprida a Lei 8.213, de 1991. A lei estabelece percentuais de contratação de pessoas com deficiência de 2 a 5% para empresas com mais de 100 empregados. Esse percentual representa 400 mil pessoas com deficiência empregadas formalmente. Esse público começa a desenhar uma tendência dentro das empresas que já incorporaram a inclusão em sua cultura organizacional, a demanda pelo protagonismo, cidadania e participação nas decisões que dizem respeito às suas carreiras e direitos e deveres. O número de contratações está abaixo do estabelecido por lei, cerca de 30% do total de vagas previstas para a cota. O despreparo de gestores é uma barreira para a entrada de milhares de pessoas com deficiência que têm o direito ao trabalho. Unicef. Trabalho de parto espontâneo é importante para a saúde da mãe e do bebê. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, chama atenção para a importância do trabalho de parto espontâneo para a saúde da mãe e do bebê. A campanha Quem Espera, Espera visa sensibilizar mulheres e suas famílias sobre o direito das crianças de nascer na hora certa e alerta que bebês nascidos antes do trabalho de parto espontâneo estão mais sujeitos a problemas de saúde. De acordo com a análise divulgada pela organização, cada semana a mais de gestação aumenta as chances do bebê nascer saudável, mesmo quando não há mais risco de prematuridade. As últimas semanas de gestação permitem mais ganho de peso e maturidade cerebral e pulmonar. O elevado número de cesarianas coloca o Brasil em segundo lugar no mundo em percentual deste tipo de parto. Segundo a Unicef, enquanto a Organização Mundial da Saúde estabelece até 15% a proporção de partos por cesariana, no Brasil o percentual chega a 57%. As cesarianas representam 40% dos partos realizados na rede pública de saúde e 84% dos partos na rede particular. Para a Unicef, o direito ao trabalho de parto espontâneo é um dos desafios atuais do Brasil.
Boletim Rádio Web.
A garantia do acesso à educação infantil ainda não é realidade em mais de 40% dos municípios gaúchos. É o que indica uma pesquisa do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, em parceria com o Instituto Rui Barbosa e a Associação Nacional dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil. O estudo verificou a situação dos planos municipais de educação no Rio Grande do Sul. e o atendimento às metas do Plano Nacional. O prazo para a universalização do acesso das crianças à pré-escola terminou em 2016. A pesquisa faz parte de uma série de ações desenvolvidas pelo grupo de trabalho formado pelas entidades participantes, sob coordenação do conselheiro do TCE Gaúcho, César Miola. A pesquisa ainda identificou que quase um terço dos municípios deixou de instituir metas e estratégias que deveriam ser obrigatórias. Em breve será lançado um sistema informatizado para acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação em todo o país. A ideia do grupo de trabalho é enviar mensagens aos gestores municipais quando identificadas dificuldades para cumprir as metas. Do Tribunal de Contas, Leandro Duarte.
Gestão Social e Cidadania deste sábado é a Fernanda dos Santos Pereira, ela que é estudante de psicologia aqui da Unijuí e agora também na nova função de agente educacional do Núcleo de Acompanhamento e Acessibilidade Institucional aqui da Unijuí. Bem, a Fernanda participou de uma aula do curso de jornalismo da Unijuí, a minha turma do sétimo semestre, em produção Multimídia 2, onde ela veio trazer as experiências dela acerca das produções jornalísticas que os alunos podem produzir e fazer com que seja eficaz no entendimento das pessoas com deficiência visual. A Fernanda é deficiente visual e ela então assistiu nossos vídeos e deu também esse feedback para nós sobre como comunicar para este grupo de pessoas em específico. Bem, Fernanda, muito obrigada pela tua participação. Fico feliz em conversar contigo e também, a partir disso, a gente poder construir um conhecimento.
Imagina, eu que agradeço. Eu acho que é isso que falta. Falta as pessoas terem essa consciência de conversar. É aquilo que eu até comentei com vocês outro dia. Não faça nada para nós sem nós. Então, nada melhor do que nós mesmos para dizer aquilo que a gente precisa, né?
Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa tua trajetória. Você mencionava que estudou na escola 25 de julho, o curso técnico em informática integrado no ensino médio. O que, que você pôde aprender lá e tirar para a vida no dia a dia?
Olha, minha experiência lá foi uma coisa muito boa. A gente tinha o curso técnico integrado ao ensino médio, então era uma coisa assim bem... Tínhamos 24, acho, algo assim, disciplinas. E eu cresci muito lá, cresci muito. A gente desenvolveu um software para auxiliar crianças cegas em cálculos matemáticos. Então foi uma experiência muito boa. A gente aprendeu a fazer relatório, artigo, né? Tive meu estágio, que foi na Unimed. Depois tive que fazer TCC. Então, assim, ó, foi um crescimento enorme para mim como pessoa. Eu saí de lá uma pessoa diferente. Claro que, assim, sempre me desafiando, né? Porque muitas coisas, assim, às vezes eu me deparava com algumas barreiras e precisava suprir isso de alguma forma. Precisava dar um jeito. E eu tive sorte também, porque eu tive muitas pessoas que ajudaram no meio dessa trajetória. Então, assim, foi uma coisa muito boa mesmo.
Agora, você iniciou o curso de psicologia aqui da Unijuí e tem toda essa gama de materiais, de livros e também sites da internet que você utiliza. Como que você percebe os sites, o jornalismo, o portal, ele é acessível para pessoas cegas?
No momento, não. No momento, o nosso portal ainda não é, ainda, por enquanto. Mas assim, ó... Essa questão, ela precisa ser superada ainda, porque não é só o nosso portal. Existem sites do governo que não têm acessibilidade necessária para nós. Sites importantes que deviam ter e não têm. Então, é uma barreira que ainda está longe de ser quebrada. Mas essa questão assim, dos livros é complicado às vezes, porque eu não tenho como fazer essa pesquisa aqui, né, no portal. Mas eu já encontrei algumas formas e a gente, exatamente para isso, também vem o meu trabalho aqui. Né?
E o que você vai desenvolver aqui no Núcleo de Acompanhamento e Acessibilidade Institucional da Unijuí?
A ideia é exatamente essa, é tornar aqui, né, o nosso espaço um pouquinho mais acessível. Tanto nessa parte do site, do nosso portal, né, tanto com a questão do piso tátil que vai ser colocado aqui, tanto com a questão de adaptação de materiais, né, que nós temos também, não sou só eu aqui de aluna, né? Enfim, são várias coisas, várias coisas a serem trabalhadas.
Para isso é fundamental dar o primeiro passo, né?
Exatamente, por isso estamos aqui hoje e eu estou muito feliz com essa oportunidade e eu realmente espero poder suprir as expectativas e quero dar meu melhor, com certeza.
Com certeza vai dar, sim. Agora, a respeito assim, de políticas públicas, durante todo o seu dia a dia, sua infância, você é nova, tem 20 anos, né?
Uhum.
E como é que você percebe, assim, tem algum avanço, por exemplo, na sinalização nas ruas? Como é que é seu dia a dia? O que, que você percebe de dificuldades?
Olha, Ijuí, infelizmente, está muito longe de ser uma cidade acessível. Muito longe mesmo. É uma realidade triste, mas enfim, a gente não tem praticamente nada de acessibilidade aqui. Então, ainda a gente tem muitas barreiras a serem superadas aqui em Juiz, não só nessa questão da acessibilidade na rua, nas calçadas, que são, né, todo mundo sabe como são, mas também, por exemplo, a questão de empregabilidade. As empresas, elas têm muito receio de receber o cego, porque pensam que pode, tem que adaptar isso, tem que fazer isso, tem que não sei o quê. Então, tem muito cego por aí hoje, desempregado. Parece que é mais cômodo para o governo pagar esse benefício para eles e deixar eles lá em casa. Tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Eu não aceito, por isso eu tô aqui. Mas tem muita gente que também não tem muita escolha, né? Eu tive muita sorte de vir para cá, ter conseguido me estabelecer, mas nem todo mundo tem essa mesma sorte.
Sim, e o que você espera em sala de aula e também aqui na Unijuí, os seus objetivos profissionais? Como é que você está se sentindo?
Olha, eu estou encantada pelo curso. Eu não sabia que ia gostar tanto. Estou gostando bastante. O que eu espero, eu não espero muito, não. Até porque eu acho que quem tem que fazer sou eu, não as outras pessoas. Eu espero apenas que todo mundo possa compreender que eu sou cega. Mas eu sou só cega. Eu não tenho outro problema. É só isso, e não é um detalhe, como a Jô estava falando para mim hoje, é um detalhe, não é um problema enorme, eu não tenho nenhum problema cognitivo, eu apenas sou cega. Então a única coisa que eu espero é que todo mundo possa entender isso e agir comigo como qualquer outro, como agiria com qualquer outra pessoa, né? Então, e como eu disse, quem tem que fazer sou eu, não as outras pessoas, e assim, eu senti uma recepção muito boa aqui, muito boa mesmo. Tanto é que agora eu já estou trabalhando aqui, então acho que isso já diz muito.
E como é que vai funcionar essa questão do site, com quem que você conversa para ver o que pode melhorar e tornar acessível para as pessoas com deficiência?
Bom, hoje é meu primeiro dia, né? Então a gente ainda não definiu algumas coisas. Isso é uma delas que a gente vai marcar, uma conversa com o pessoal da informática, né? Que desenvolveu o site. E aí a gente vai conversar e eu vou colocar alguns pontos para eles. Não só as minhas colocações, mas também existem diretrizes, né? Normas que podem ser seguidas. Eu vou conversar com eles sobre elas. E acredito que não vai ser algo tão complexo assim quanto parece.
Certo. A gente conversa com a Fernanda dos Santos Pereira, ela que é estudante de psicologia aqui da Unijuí. E também agora, a partir desta terça-feira, agente educacional do Núcleo de Acompanhamento e Acessibilidade Institucional da Unijuí. Ela que é deficiente visual, participou na nossa aula de jornalismo em produção multimídia 2, assistiu nossos vídeos com audiodescrição, que é uma modalidade acessível aos cegos. Mais alguma consideração, Fernanda?
Bom, tinha comentado comigo a questão do pessoal, né, de vocês, na verdade, do jornalismo. Eu acredito que o papel de vocês é essencial, porque vocês estão aqui para divulgar aquilo que nós precisamos. Então, vocês são como a porta para nós, digamos assim, né? Então, eu aconselho vocês a sempre pensarem, se colocarem no lugar do outro. Por exemplo, um professor meu um dia me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Que ele foi preparar a aula dele e era um vídeo. E ele fechou os olhos e pensou, mas eu não entendo esse vídeo de olhos fechados, então eu preciso encontrar outro vídeo, porque esse aqui não serve. Ele só parou quando ele conseguiu fechar os olhos e entender o vídeo. Então, assim, isso é o que eu chamo de se colocar no lugar. E pra vocês, eu acredito que se vocês seguirem isso, com certeza vocês vão estar ajudando muito a todos nós.
Que Que bom, e a gente tem um desafio sempre de tentar se colocar no lugar do outro, ter essa empatia. E a professora Lara Nasi fez esse exercício conosco de fecharmos os olhos e analisar se entendíamos o contexto. E que bom que você entendeu, avaliou nossos vídeos e deu tudo certo.
É, ficaram muito bons, fantásticos mesmo. E espero que, assim, é disso que a gente precisa. Dessa empolgação, desse trabalhar para o outro. É disso, exatamente isso que a gente precisa, porque sozinho ninguém faz nada. Agora, todo mundo junto, a gente constrói muita coisa.
Isso aí, vamos construir e tornar mais acessível a todos os públicos, os meios de comunicação e também ambientes da sociedade. Muito obrigada, Fernanda dos Santos Pereira, participou aqui do Gestão Social e Cidadania deste sábado.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.